pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje eu tô aqui com duas super convidadas, super especiais. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que faz e como que é o dia a dia de um Product Manager, mais conhecido como PM, né, no mercado. Então, muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas.
Oi, Milene, oi, pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Daiane, mas podem me chamar de Dai. Eu trabalho aqui no Magazine Luiza como Product Manager e eu tô no Magalu há 7 anos. Só que 2 desses anos eu era terceira e eu estou há quase 5 anos aí já trabalhando dentro dos nossos produtos digitais. Estou super feliz pelo convite, Mi.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Thaisa, eu também atuo como PM aqui no Luiza Labs. Eu trabalho no Magalu tem 14 anos. Eu trabalhei 10 anos na área de negócio e tem 4 anos que eu estou aqui no Luiza Labs auxiliando aí na construção dos produtos, no caso aqui, mais especificamente de produtos da área fiscal. Para mim é um prazer estar aqui, agradeço muito a oportunidade e o convite, Mi.
Bora começar esse papo. E bom, eu conheci o termo PM, ou até mesmo no real, PO, há uns 3, 4 anos. Pode ser que aí você que tá ouvindo também tenha conhecido recentemente. Bom, eu considero recente. A gente vê que com as demandas do mercado de tecnologia crescendo cada vez mais, estão surgindo aí novos espaços, né? Novos cargos. Então, se a gente for ver um time que faz entrega, que tem entrega de melhoria contínua, a gente precisa, muito além de tecnologia, a gente também precisa conhecer o negócio, né? E ter um especialista no produto, uma referência dentro do time que sabe lidar com o produto, faz total diferença. Então, eu queria saber de vocês, o que que é o cargo PM? Qual que é a responsabilidade da pessoa que possui esse cargo?
Legal, Mi, vou tentar explicar aqui, né? Acho que você já trouxe uma coisa super legal, né? Que é o quanto que o mercado vem mudando, né? Então, a forma como a gente vem construindo o produto, desenvolvendo as nossas aplicações, também tem evoluído bastante. E realmente, o cargo, o papel do PM, né? É um pouco mais recente, foi os últimos anos aí que a gente teve, de 4 anos pra frente, que isso deu um salto, assim, muito grande. E antes era muito comum a gente ouvir bastante o papel do PO, do Product Owner, né? Então, qual que é a diferença dos dois? Aí eu já explico a diferença e falo um pouquinho desse papel do Product Manager, né? Quando a gente começou a desenvolver produtos, que veio a questão das metodologias ágeis, surgiu o Scrum, e com o Scrum veio esse papel do Product Owner. Então, qual era o papel desse PO, né? Era a gente priorizar o backlog, fazer a conexão com as áreas de negócio, com os usuários e trazer isso para o time de desenvolvimento. Então, qual era o papel do PO? Quebrar as histórias do usuário, fazer a documentação dos produtos, estar presente na rotina do time e garantir que a gente maximizasse o valor ali do nosso produto. Então, a gente trabalhava muito no âmbito, quando a gente fala do PO, da priorização. Então, a gente tem uma estratégia, desce essa estratégia para a gente. Então, o que vamos construir? Quais são as demandas de negócio? O que que os usuários estão pedindo? O PO pega todas essas demandas, organiza isso num ranking de priorização, e aquelas coisas que forem priorizadas, ela tem o papel de quebrar isso para o time de desenvolvimento. Por isso que os devs, os QAs, os testers, têm muita interação com esse papel do PO, porque ele é o responsável por trazer essa quebra em forma de histórias e épicos e critérios já aceitos. Com o passar do tempo, o nosso papel foi evoluindo. Por quê? As necessidades foram mudando, a gente foi percebendo que estar mais próximo do negócio trazia mais resultado para a empresa, a gente tinha mais percepção de valor, a gente conseguiria capturar mais valor analisando os fatos e os dados. E aí acabou surgindo esse papel do PM, que é o quê? Um papel que, além de priorizar o backlog e descer isso para o time, também atua na esfera de descoberta e de estratégia de produto. Então, hoje, como que funciona, né, na maioria das empresas? A gente tem a estratégia de negócio, como que a gente vai vender aquilo, qual que é a missão por trás, os objetivos do negócio. A gente pega essa visão e constrói a estratégia do produto. Então, o papel do PM passa a ser como conectar a estratégia do meu produto, como desenhar uma estratégia, desenhar as etapas, desenhar um MVP, quais são as entregas que a gente precisa fazer primeiro para que essa estratégia de negócio seja bem executada. Então, o PO evoluiu para esse papel do PM, seguindo essa linha de contribuir mais para a estratégia. E aí a gente acaba atuando em Product Discovery, que é o quê? A descoberta do produto, a gente aplicar técnicas de pesquisa, de mensuração, que vai fazer a gente identificar quais são as melhores oportunidades para o negócio, para o produto e para o usuário. E aí depois, no final, a gente quebra isso para o time. Então, basicamente, esse é a diferença assim, do PO do PM. O PO, basicamente, é um papel do Scrum. Ele originalmente é do Scrum, e já o papel do PM, ele é uma estrutura mais abrangente, focada em definir a estratégia e também descer isso para o time, né?
Resumindo, né, Dai, hoje o PM, porque antigamente o PO, às vezes ele ficava muito preso em fazer aquilo que tinha sido demandado. E o PM, ele não faz aquilo que é demandado. Ele analisa o contexto, analisa as necessidades, a oportunidade para fazer aquilo que é o mais correto e aquilo que é passivo de evolução, né? Quantas vezes a gente recebe demanda de negócio que é para, às vezes, automatizar algo que está errado, né? E a visão do PM é justamente identificar isso. A gente está fazendo o melhor? Esse é o melhor caminho? É isso mesmo que precisa ser feito? E construir algo que realmente vai atender aquela e talvez até outras necessidades. E não simplesmente atender um ponto específico solicitado por negócio ou por qualquer outra área que tenha essa interação.
Isso aí. Então, na prática, a Milena, que é desenvolvedora, né? Eu costumo fazer essa pergunta, né? O papel do PM é fazer o produto certo ou fazer certo o produto? E a resposta é que a nossa principal missão é descobrir qual é o produto certo, para que a Milena, junto com todos os outros devs, construa certo o produto. Então, basicamente, essa é a principal interação, né? Entre o papel do PM de descoberta, de priorização, de desenhar a estratégia do produto versus o que a gente repassa para o time e essa capacidade que o time tem de utilizar métodos e ferramentas para construir isso que a gente descobriu que é o certo, de forma certa.
Isso aí. E no final, a gente entregar e agregar valor para o nosso cliente, né? Para o nosso cliente final que vai utilizar aquele produto.
Perfeito, gente. Ponto que você enfatizou aí, Dai, é sobre a priorização e a divisão, né? Mais uma vez, falando da minha visão, eu vejo vocês, assim, como voz do cliente, sabe? Se eu falar bobeira, vocês me corrigem aí. Eu vejo que, assim, vocês conseguem entender, né, a necessidade do negócio, né? Então, eu vejo que, e na minha visão como dev, eu vejo que vocês conseguem ver as dores, né? As expectativas. E agora, já fazendo um gancho com o que você falou também, Thaisa, sobre a análise que o PM faz, né? A contribuição que vocês conseguem dar para apoiar o negócio, a área cliente, a ver se aquilo faz sentido, né? Se realmente vai entregar valor para a empresa ou não, né? Então, e dentro de prazo ainda, né? A gente tá falando aqui de escopo, prazo, custo. E eu queria entender como que é esse processo que vocês falam assim, não, isso aqui realmente entrega valor. Como que vocês identificam que um produto deve ser melhorado, que vai ser bom para a empresa, sabe?
Eu costumo estar bem próxima da área que eu atendo, né? Da área cliente. E ali, tentar identificar quais são os principais pontos de dor. Tem casos que a dor a gente consegue resolver com ações muito pequenas. E tem casos que não, que aquilo realmente vai precisar, às vezes, de um desenvolvimento de um novo produto ou a evolução de um produto já existente. E aí, a principal forma é ir questionando, né? Questionando como que é o processo, aonde que aquilo impacta e coletando dados para tomar a decisão do que é o melhor caminho. Mas eu já tive experiências de, às vezes, a gente ter uma necessidade que um relatório bastaria para matar aquele problema, né? Só que aquela situação, aquele processo, a gente via que, na verdade, ele já estava errado. diante de toda essa análise, até a gente chegar naquele problema, a gente via que havia um processo que estava incorreto. E a partir daquilo, ao invés de gerar esse relatório, uma ferramenta para gerar esse relatório, a gente identificou a oportunidade de criar um produto que, aos poucos, com a evolução dele, eu vou eliminar o problema por completo. Então, no primeiro momento, eu não vou entregar o produto inteiro, a gente vai fazer o MVP. Sanei aquele problema e agreguei valor para o negócio, para a área cliente. E aos poucos eu vou evoluindo ele até que aquele processo incorreto seja completamente resolvido para esse novo produto que nasce. Então, é estar muito próximo da área de negócio. E eu acredito também que a gente precisa conhecer aquilo que a gente faz. A gente precisa conhecer aquilo onde a gente atua. Porque fica mais fácil de você contribuir com aquela solução. Que aí a gente junta o conhecimento que a gente tem do negócio, da causa raiz, com o conhecimento que a gente tem, com a interação que a gente tem de tecnologia. E aí a gente consegue casar as duas coisas para obter o melhor resultado, o melhor valor agregado.
Complementando um pouco do que a Thaisa trouxe, todo esse processo que ela comentou, né, de estar próximo da área, analisar, descobrir realmente qual é o problema. Então, às vezes as pessoas chegam pra gente já com a solução pronta, né? Quem nunca foi de tecnologia e chegou alguém aí pra você e falou: nossa, eu tenho uma ideia aqui de um produto, nossa, eu tenho uma ideia aqui de uma solução, nossa, eu tenho uma ideia de uma funcionalidade.
Perfeito.
O que não falta são ideias, né? Então, basicamente, o que a gente faz no dia a dia, na nossa rotina, é a gente capturar todas essas ideias e a gente precisa começar a filtrar elas, né? Então, dentro de todas essas ideias mirabolantes, e outras fazem muito sentido, outras não fazem nenhum, o que é que conecta com os objetivos da empresa? O que é que conecta com a estratégia? Qual é, dentro de tudo isso que a gente coletou, dos usuários, do negócio, dos indicadores do produto, qual é aquela coisa que vai trazer mais resultado? Que vai mexer o ponteiro primeiro e mexer de forma mais significativa. Então a gente brinca lá da questão do Pareto, né? 80-20, ou seja, 20% do esforço que vai trazer 80% dos resultados. Tudo isso é o trabalho que a gente chama de discovery. Então, para quem tá buscando entrar na área, tá pesquisando mais sobre product manager, product owner, com certeza vai se deparar com essa palavra, né? Do product discovery. É isso. É a gente fazer esse processo de descoberta, de identificar qual é o problema, ou qual é o objetivo que eu quero alcançar, ou qual é o indicador que eu preciso mexer e por quê. E a partir disso, rodar várias dinâmicas, por exemplo, ficar próximo da área de usuário, ficar próximo, entrevistar as pessoas, fazer um processo de design, rodar uma dinâmica, analisar a fundo os indicadores do produto, analisar as métricas de usabilidade. Todas essas ferramentas são formas da gente descobrir o que pode ser feito. E aí você perguntou como que a gente prioriza isso. Depois de ter descoberto todas essas hipóteses, ter feito um product discovery, mapear todas as hipóteses possíveis para aquele problema, a gente analisa, dentro dessa hipótese, qual é o esforço para a gente desenvolver ela e qual é o ganho estimado daquela funcionalidade nova. Igual a Thaís comentou, às vezes tem uma solução que seria desenvolver um novo sistema que trouxesse essa visão para o usuário. Isso levaria 5 semanas. Por outro lado, a gente poderia criar um dash no próprio Excel e compartilhar com a área sem desenvolvimento nenhum e que resolveria o mesmo problema. Então, qual que a gente vai fazer primeiro? Vamos puxar o Excel. Se resolver mesmo o problema, aí a gente pensa em desenvolver nossas novas soluções. Então, isso é o que a gente fala de melhoria contínua em desenvolvimento, que é utilizar as metodologias ágeis, quebrar em MVPs, qual é o mínimo que a gente tem de solução que já entrega algum valor. Então, basicamente, é assim que a gente prioriza. Faz o processo de descoberta, de discover das possibilidades que tem para resolver aquele problema e depois analisa dentro das opções qual é o esforço, qual é o impacto que elas trariam. E aí a gente prioriza o que está fazendo mais sentido, né?
E uma coisa que a gente tem trabalhado muito, né, nessa visão, é também a gente não buscar jeitinhos ou soluções capengas, vamos dizer assim, né?
A gente pensar gambiarra.
A gente busca pensar sempre na solução definitiva, mesmo que ela precise de evolução para chegar naquilo. Mas, para a gente não ficar descartando o desenvolvimento, para a gente não ficar refazendo coisas, porque isso também gera até uma frustração, né? Você fazer algo que você sabe que vai ser uma gambiarra e depois vai ter que refazer aquele processo de forma definitiva. Então, tudo isso a gente analisa também. Quanto tempo eu preciso para fazer o definitivo? Se essa diferença for pequena e a gente vê que o valor agregado vai ser maior, a gente pesa para definir por qual caminho nós vamos seguir, né? Então, essa visão, eu acho que é muito importante para um PM, a gente pensar num produto como um todo, num produto que ele vai atender todas as necessidades, pensar até a longo prazo, né, no sentido de que, às vezes, hoje eu preciso só para isso. Mas quais são as oportunidades que eu posso ter? E já construir, ainda que o início desse produto, mas já construir ele de forma definitiva.
Eu já trabalhei em outras empresas, gente, que a gente não tinha, né, nem PO e nem PM. E a principal diferença que eu vejo hoje trabalhando, né, numa equipe onde a gente tem, né, esse papel, que na minha visão é indispensável para a gente ter esse fluxo de entrega, né, para a gente ter direção, sabe, gente, a direção correta. Eu digo isso para a gente direcionar o nosso esforço e o nosso trabalho pro lado certo, né. Isso porque, assim, uma coisa que você falou aí, Teizinha, a gente trabalha na causa raiz, né, isso faz total sentido. Eu vejo que se a gente é imediatista ou a gente vai pro caminho errado, a gente acaba investindo em um trabalho que não vai ter retorno, né? Então, a empresa vai ter custo desnecessário, a equipe vai ficar frustrada por não fazer algo que agregue, né? Então, eu vejo que vocês ajudam a gente demais nisso. E aí, um ponto, né, que até a Dai trouxe, né, pra nós, que é, às vezes, alguém traz algo mirabolante, né? Ou da equipe técnica. Eu queria saber quando vem algo mirabolante da área de negócio, né? Gente, eu quero que faça um robô e eu preciso daqui 2 semanas que isso aqui esteja rodando perfeito em produção. Como que vocês fazem para ver se aquilo é viável? É porque eu vejo que isso tem muito análise do time técnico, né? Vocês têm reunião com o time? Vocês fazem algum processo para ver se realmente vai fazer sentido isso para
a
empresa?
A todo tempo. Eu procuro sempre falar com o time técnico.
A todo tempo, o tempo todo, né?
Isso aí, Dani. A gente procura muito estar em conjunto com o time técnico. Eu, pelo menos, não tenho formação técnica. Então, muita coisa eu aprendi ao longo da carreira, estudei, até participei do Luiza Code. Mas o meu conhecimento não se compara com o do time técnico. Então, eu estou sempre próxima deles para entender. Eu até lembro um fato engraçado. Quando eu era da área de negócio e eu fazia o intermédio aí, né, de todo mundo com o time naquela época era de TI, que não era nem Labs. E aí o pessoal falava assim, a gente precisa fazer tal coisa. Eu falava, cara, isso é impossível, não tem jeito de fazer. Já cortava ali. Aí hoje, quando alguém me pergunta, eu falo, tudo é possível. Vai depender do tempo e do esforço. Se vocês estiverem dispostos, a gente analisa, prioriza e vê quanto consegue entregar, né?
Essa é boa, né? A gente vai do nunca pro tudo pode ser possível. Desde que tenha recurso, esforço, capacidade para fazer. Então, isso é super legal. A única coisa que eu tento, assim, antes de levar pro time, é fazer um certo filtro para que vocês não fiquem sobrecarregados de ideias mirabolantes também, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem novas ideias, os desenvolvedores também estão ali construindo aquilo que já foi priorizado. Então, a gente tenta tomar esse cuidado para não ficar o tempo todo indo lá trazer essas ideias mirabolantes. Então, esse processo que a gente comentou aqui do Product Discover, ele tem um objetivo muito legal, que é realmente definir se aquela solução faz sentido. Então, na hora que a gente pega aí a ideia do robô mirabolante, antes de qualquer coisa, a primeira pergunta que eu faço é, legal, esse robô mirabolante serve para quê? Para resolver o quê? Ou o que ele cria de oportunidade para a empresa? Por que isso é possível? Até tem uma técnica super legal, que é os 5 porquês, que eu adoro, que a gente vai fazendo perguntas para a pessoa e ela mesma vai chegando na resposta. Só com essa técnica de fazer as perguntas certas, 50% das ideias mirabolantes já são descartadas. Aí depois que a gente chama aí a Milene, chama os outros devs, para aquelas que fazem sentido. E aí a gente costuma perguntar, mostrar para eles a visão, como que a gente chegou naquilo, o que é que a gente está imaginando de solução. E eles respondem se isso é viável ou não, se é complexo ou não. O time de desenvolvimento que dá a estimativa. Então, o Thaisa comentou. Apesar, eu sou venho de formação técnica, mas a cada ano que passa, essa formação fica mais antiga, né? Eu tô ficando mais velha cada ano. Eu vou esquecendo uma coisa. Então, a gente precisa se atualizar em questão de conhecer os termos que vocês falam no dia a dia. E isso vai depender muito de cada contexto, né? Então, as tecnologias que a Thaís usa, às vezes, é diferente do que o meu time usa, que é diferente do que a Milene usa. Então, a gente tenta sempre entender o que vocês estão falando, perguntar como é que funciona isso. Então, o que é uma API? O que é um worker? O que é um webhook? Eu ficava doidinha com essas coisas, né? Até que eu comecei a escrever mesmo. Então, eu tenho tudo que eu não sei, eu vou perguntando, vou escrevendo. Aí, a hora que alguém fala, eu vou lá e procuro, né? Se eu não achei, eu falo, opa, me explica isso aqui que eu não sei não. Então, é assim que a gente vai tentando levar. Da mesma forma que vocês também, encontramos ideias mirabolantes, né? E aí, o que a gente faz? O cenário inverso. A gente vai perguntar pra vocês por que isso é importante, por que isso aqui otimiza, por que essa ideia vai gerar mais escalabilidade, vai gerar mais segurança. E aí o nosso papel muda. Ao invés de vender essa ideia pra vocês, a gente pega a ideia de vocês e vai vender lá pro negócio, pras diretorias, e tentar priorizar. Basicamente, Mi, a gente fica pegando as ideias aí de todo mundo, as nossas, conectando todas as pessoas pra chegar aí na priorização final.
Fazendo nesse intermédio, né, Dai, com o negócio, o time técnico e todas as
design
lideranças.
Também, né?
Design.
Porque tem essa também, né? Às vezes o design cria uma tela linda, mas a tecnologia que a gente usa no momento não comporta. Ou então o time técnico quer fazer algo e o time de design tem que pensar nessa solução junto com a gente. Então, temos que conectar várias frentes aí, né?
E aí a gente precisa gerenciar as expectativas, né? Porque pensar, a área de negócio tem uma expectativa. Deve ter outra expectativa, porque tem evoluções técnicas que elas são extremamente importantes, é necessário, precisa ser feito por diversos motivos e o Dev está empolgado com aquilo, então a gente também tem que tomar esse cuidado não causar uma decepção ali, né? Mas também tem a parte de negócio, tem também meta, então tem que fazer toda essa gestão de expectativa com todos os envolvidos.
Perfeito, gente, perfeito. Entendo que o papel de vocês é super estratégico, né, gente? Tanto a Thaisa comentou, né, que veio da área de negócio. E a Dai comentou que tem uma formação técnica. Vocês acham que essas experiências que vocês tiveram antes contribuem agora para vocês exercerem o papel do PM?
Com certeza, Mi. No meu caso, hoje eu ainda atuo na mesma área de qual eu vim da área de negócio, né? Então, eu sou PM da tribo fiscal e eu trabalhava na área de negócio no fiscal tributário. Então, contribui demais para tudo que eu faço aqui. Mas não só isso. Eu acho que a questão do desenvolvimento da visão da outra ponta, sabe? De como que isso impacta o outro lado da moeda e não só o lado da tecnologia, de como isso transforma o dia a dia, de como isso transforma os resultados da própria companhia, de como isso agrega valor. Eu trago muito essa referência de tudo que eu aprendi. Além do que, uma boa parte da minha bagagem eu construí lá, na área de negócio. Eu atuava na parte de projetos e aí muita coisa eu comecei a fazer o exercício ainda lá como negócio. Então, tinha lá um caso que precisava de uma melhoria no produto. Aí eu escrevia aquela solicitação, fazia um fluxozinho, sempre focado em negócio. E aí depois o time técnico que avaliava qual a melhor forma de ser feito. E aí isso contribuiu demais para que quando eu chegasse no Labs eu não ficasse tão perdida de como eu deveria atuar, né? Porque uma coisa é a gente estudar. estudar o papel, estudar o que a gente precisa fazer. Outra coisa é a prática. Então, fazer isso enquanto negócio me ajudou muito a chegar aqui conseguindo já agregar valor, né? Sem precisar muito de um apoio de alguém para me conduzir, para direcionar o que eu deveria fazer. Então, para mim foi fundamental.
Eu lembro onde a Thaís sentava, né? Porque a gente trabalhava presencial. Teve alguns projetos, meus primeiros projetos ali, eu não era PO, não era nada, era uma analista de sistema, barra de negócios, assim, e teve alguns projetos. Toda vez eu ia lá na salinha dela e ela explicava. E depois, quando ela entrou no PO, eu falei, nossa, como faz sentido, né? Depois a gente mudou para PM também, como fez sentido a Thaís ir para lá. Mas eu fiz o caminho inverso. Tudo isso que a Thaís aprendeu primeiro, eu tive que aprender depois, porque eu venho de uma formação técnica, né? Então, eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas pela FATEC. Antes disso, eu tinha feito um curso técnico em informática, então aprendi os conceitos básicos, tipo de banco de dados, linguagem de programação. Mas eu tô tão antiga, mulher, que era tipo em C++, era Delphi. Pensa comigo.
Delphi.
É, VB, era...
Isso também, Dai.
Isso, aquele desenvolvimento orientado ao objeto, que é objeto fake, né? Que você pega a caixinha e arrasta e vai montando. Tô brincando, gente. Eu sei que orientação a objeto não é isso. A Milene já vai ficar brava comigo. Mas só para dar o contexto do mundo que eu vim, né? Então, eu ouvia muito mais esse mundo técnico. E aí eu consegui um estágio na área, continuando muito técnico. Aí eu comecei a entrar um pezinho ali no negócio, fazendo análise de negócio. Então, especificando requisitos, só que sempre com um viés muito técnico. Depois que eu entrei no Magalu, já como PO, né? As coisas começaram a mudar. E aí, essa parte que a Thaís tem muito forte, eu não tinha. Então, qual era o meu forte? Ajudar o time. Era quebrar, era desenhar o banco de dados junto com o time, era descrever muito bem as técnicas, era ajudar eles no dia a dia, detalhar muito bem o nosso escopo para que eles não tivessem dúvidas, que a gente não tivesse rebote, era ajudar na homologação, no cenário de teste, olhar a arquitetura junto com eles, validar, né, fazer um teste de mesa. Então, esse era muito meu forte. Como quando a gente foi mudando o nosso escopo para não só ajudar o time, mas também ajudar a empresa a conectar a estratégia do produto, a desenhar, descobrir o que a gente ia fazer, conseguir definir o MVP, eu tive que aprofundar nesse conhecimento de negócio. Então, ficar muito próximo de pessoas como a Thaisa, na época, que conhecia muito, dominava muito. Então, tudo que elas falavam, eu anotava. Ia tocar um projeto de meios de pagamento, grudava nas pessoas que eu conhecia de meios de pagamento. Então, tudo a gente consegue aprender. Mas, o meu forte era esse e foi muito útil pra mim, porque foi assim que eu tive a minha primeira oportunidade. Tinha uma outra PO no time, que dominava muito do negócio, mas ela não tinha nenhum conhecimento ainda sobre desenvolvimento ágil. Então, eu entrei como analista de PO na época para ajudar ela. Então, enquanto ela trazia todo esse processo de descoberta, de definição do produto, eu estava com o time. E aí, a gente foi se ajudando. Eu fui ensinando para ela um pouco do que eu sabia, ela foi me ensinando o que ela sabia. No final, nosso time ficou muito grande. Ela ficou como PO de uma squad, criou uma outra squad e assim surgiu a minha primeira oportunidade. Então, se não fosse essa experiência técnica, esse background, talvez eu não teria conseguido essa oportunidade. Fique o lembrete que a gente vai ter que ter um pouquinho das duas, né? A gente não precisa saber programar, igual a Thaís comentou, mas a Thaís também, para conversar com os devs, teve aí que entender um pouco das metodologias, das tecnologias. Então,
correr atrás, né, Dai?
A gente tem que usar aquilo que a gente tem de melhor como uma arma pra gente crescer, né? Então, no caso da Thaís aí, o principal alavanca dela foi o conhecimento de negócio. No meu, a principal alavanca foi o conhecimento de desenvolvimento de produtos junto com o time. Chegou no momento que as duas teve que buscar outros conhecimentos para continuar crescendo.
É isso aí. E eu tive que buscar mesmo, assim. Eu precisei fazer curso. O Magalu oferecia vários workshops. Eu fiz eles. Eu achei que foram pontos que me ajudou demais, né? Descobri muitas coisas ali que eu uso até hoje no meu dia a dia. Aí eu fiz curso externo e aí eu tava tentando aprender mais a parte técnica, né? Eu, como a Dai, virava e mexia e perguntava o que era API, o que era o worker. Mas eu sentia falta de ver como aquilo era construído. E foi quando eu entrei no Luiza Code. Gente, sofri, viu? Porque é uma experiência muito intensa, né? E a gente não quer errar, a gente não quer falhar, a gente quer chegar no fim do curso e entregar o produto lá funcionando. Mas foi uma experiência muito rica pra mim, me ajudou pra caramba. Então, como a Dai disse, cada um precisa buscar aquilo que tem essa deficiência. E só lembrando, a Dai ia lá e eu ia atrás da Dai também. Eu lembro que quando ela mudou, né, de papel, eu falava, ai meu Deus, quem é que vai me ajudar nisso aqui agora? Porque agora não tem a Dai pra gente perguntar.
A gente sempre trocou muita figurinha, né, Thaís?
Demais. Muito bom.
Legal vocês compartilharem isso. Acho que, possivelmente, aí alguém que tá ouvindo a gente e pensa, nossa, às vezes eu tenho uma carreira que é nada a ver, mas eu me interesso pro produto, gostei do que as meninas falaram no episódio. Bom, tá aí o exemplo perfeito. Dois cenários totalmente diferentes. Uma que estava na área técnica e outra que veio na área de negócio e que usufruiu dos conhecimentos e aplicou hoje, né? Atualmente veio aplicando e aperfeiçoando, né? Que é bastante importante que vocês falaram. E também, né, gente? E aí, aproveitando aí pro pessoal mesmo que se interessou em migrar, né, pra área de produto ou tá começando, queria saber com vocês o que vocês acham que são essenciais para um PMT. Então, acho que a gente pode até falar de dica mesmo, além das competências, alguma dica que vocês têm aí para quem quer se tornar PM e gostou muito e pelo menos quer tentar aí.
Bom, eu gosto dessa pergunta, porque primeiro, para quem tá querendo descobrir mais, eu já indico o meu Instagram, que é o Diário de um PO. Então, vocês vão poder dar uma aprofundada em como é o dia a dia, quais são as ferramentas, os perrengues que a gente faz no dia a dia. Então, é uma ótima forma de vocês descobrirem se vocês querem isso ou não. Né? Então...
Ela faz o jabá dela.
Mas é verdade, porque eu vejo que as pessoas às vezes falam que querem entrar na área, mas não sabem exatamente o que é, né? E quando você quer mudar de área, migrar de área, o principal não é você descobrir a parte legal, é você descobrir até os perrengues e a dificuldade, porque... É isso que você vai enfrentar no dia a dia. Você tem que gostar tanto disso que você vai querer passar pelos perrengues. Porque não é só flores e construir produtos lindos, maravilhosos e rodar várias ferramentas com o time. Essa é a parte legal, né? Tem vários perrengues que a gente passa no dia a dia e que vocês precisam conhecer isso também. Igual a Thaisa comentou, quando ela queria se tornar PO, tem certeza que ela conversou com várias pessoas para perguntar como que é isso mesmo? Como que é o seu trabalho mesmo? O que você faz na prática? Você pode me falar? Pra ver se você vai se identificar com isso. Às vezes você fala, ai, não, eu acho que eu tô mais pra ser um desenvolvedor. Não, eu acho que eu tô mais pra ser um agilista. Não, eu acho que minha pegada é mais de design. Se você não entender como que é realmente o dia a dia, você pode cair numa cilada de se frustrar depois, né? Criar uma expectativa muito grande em cima de um papel e chegar lá na prática não ser. Dei aqui a dica do Diário de um PO, mas converse aí com outras pessoas que vocês admiram, que vocês conhecem, e perguntem para elas como que elas trabalham, se elas recomendam. Alguém de confiança, né? Para dizer se a pessoa te vê nesse papel também. É uma boa dica aí para antes de começar a estudar coisas, né?
É, Dai, é muito importante, porque assim, tem muita gente que acha que ser PO é fácil, ser PM é fácil, ou que só tem a parte boa, que só tem a parte estratégica, né? E não é que não é bom, mas tem todas essas dificuldades. A gente tem, eu acho que só de trabalhar a expectativa de todos esses grupos que a gente já citou, já é um baita desafio, né? A gente tem que equilibrar esses pratos todos. E no final das contas, a gente tem que dar resultado. Então, às vezes a gente fica olhando só a parte legal da coisa, como a Dai disse, e esquece que no final do resultado lá, eu preciso entregar valor, né? E se isso não acontece, tem uma falha no nosso processo, no processo de produto, no processo de descoberta, no processo de priorização. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente ir lá, idealizei isso aqui, bota para desenvolver e deixa por isso mesmo. se der certo, ótimo, se não der, passou. Não é por aí a coisa, né? Então, a gente pensa muito nessas estratégias que nós vamos adotar para entregar aquilo que realmente vai alavancar a companhia, realmente vai entregar resultado. Porque senão, não faz sentido o trabalho do PO nem do PM.
Assim, eu acho que como qualquer outra profissão, né? Tem as suas dificuldades, os seus desafios. Para quem tá querendo migrar, vai dar uma aprofundada nessas partezinhas mais obscuras também, né? Não obscuras, mas menos divulgadas, vamos dizer assim.
Tem que saber todos os lados, né?
Todos os lados, isso aí.
A gente fala tanto que a gente tem que conectar com todos os lados, mas a nossa carreira também precisa ser assim, né? A gente cuidar da nossa carreira também exige conversar e criar conexões e ouvir vários lados.
Tá, então, uma competência essencial é a comunicação. Se comunicar muito bem. Vocês falam que comunica a área de negócio, comunica com o time técnico, faz esse intermédio. Comunicar, então, tá no top 1.
Sem dúvida. Mas eu não colocaria como top 1, viu, Mi? Eu já ouvi isso em vários lugares e eu concordo muito com isso. Na verdade, o top 1 é a gente ter empatia. É sempre se colocar no lugar do outro. Tanto do negócio, quanto do time técnico, quanto da companhia. Então, eu acho que a primeira, e o que a gente vê, né, muitos profissionais nessa área comentarem, é isso. A gente precisa ter muita empatia para a gente alcançar o resultado esperado. Para a gente fazer aquilo que é o melhor para todos os lados. Né? E aí sim, a comunicação eu colocaria aí embaixo, né? Depois desse.
Perfeito, nossa, concordo demais.
Outras competências que são legais para quem quer se preparar, né, para isso, além da comunicação e da empatia, que eu acho que a empatia é a base de uma boa comunicação, é a pessoa ter a capacidade de viver no âmbito do conflito, né? Porque pode ser um pouco desconfortável a zona que a gente vive, porque a gente está sempre vivendo na zona do problema. Eu falo que a pessoa tem que ser muito apaixonada por resolver problemas, porque assim que você resolve, o prazer de resolver acaba rapidinho, porque a gente já tem que descobrir tudo de novo. Então, ter essa capacidade de lidar bem com a área do problema, com a zona de espaço do problema, do conflito, é muito importante, porque a gente vai estar sempre trabalhando com perguntas não respondidas. Então, para algumas pessoas, para aquelas pessoas que gostam de ter tudo muito bem definido, tudo muito bem organizado, é importante trabalhar essa habilidade de estamos sempre gerindo conflitos, seja entre pessoas, entre áreas, entre estratégias, entre priorizações. E isso sempre está refletido em um problema. Então, você precisa ser inteiramente apaixonado pelo problema, estudar, tem que gostar de estudar e de se atualizar, porque as coisas mudam muito rápido. Então, você tem que estar de olho no mercado, tem que estar de olho em novas abordagens, novas técnicas, novas ferramentas. E você tem que gostar de resolver e de se comunicar. Né? Eu acho que são os três itens principais para avaliar se você entraria aí na listinha de POs e PMs.
É, e eu acho que para fechar esse pacote, a gente tem também a liderança, né? Que é uma liderança, não no sentido de ter um time, que você precisa fazer a gestão daquele time e tal, mas no sentido de ter aquela presença como líder, porque você vai direcionar o que tem que ser feito. E você precisa, inclusive, argumentar, você precisa convencer todos aqueles que aquele trabalho que você fez, ele vai trazer o resultado esperado, né? Então, eu percebo que os PMs, os POs que têm essa liderança, seja ela nata ou trabalhada, ela consegue fomentar esse desejo de buscar aquilo em todos os envolvidos. Então, isso me ajudou muito nesse processo, né? Ao longo desses 4 anos. Eu sempre fui muito próxima tanto do time técnico como do time de negócio. E essa liderança, esse estar ali junto, demonstrando, me ajudou a atingir resultados melhores.
Bom, meninas, decidi entrar na área de produto. Decidi virar PM. Que dica que vocês dão? Tem algum conteúdo que vocês conseguem já indicar? A gente já tem a indicação do diário de um PO, né, da DAE, mas tem algum livro, algum curso? O que vocês recomendam?
A minha dica de ouro, a DAE já antecipou ela. Converse com alguém que já está na carreira, que você se inspira nessa pessoa, né, e quem sabe até acompanhe um dia dela, ver quais são as principais dificuldades, as principais alegrias que essa carreira traz. E aí, a partir disso, com certeza, essa pessoa também vai conseguir direcionar outras ferramentas que você pode buscar aí para fazer essa virada de chave, ou para quem está começando do zero, para buscar já esse caminho.
Outras formas de conseguir esse mesmo conhecimento é vocês... Eu dei a dica do Diário do Pio, mas tem vários outros perfis no Medium, no LinkedIn, no próprio Instagram, de pessoas falando de produto, influenciadores que compartilham seu dia a dia, ou próprio de empresas, de cursos que compartilham muito conteúdo. Então, vale vocês seguirem. Tem várias lives no YouTube também, são super legais. Tem alguns livros, por exemplo, do Startup Enxuta, tem um livro do Diego Weiss, muito legal, sobre gestão de produtos moderna, que são leituras que vai falar mais sobre o Startup Enxuta, vai te dar um contexto do que é trabalhar num modelo ágil de startup, e o do Diego Weiss vai falar especificamente sobre a gestão de produto e as habilidades e competências do PM. Então, são dois livros bem legais. E aí, fica uma última dica, né, para quem segue o Diário do PO, lá tem várias dicas de conteúdo, curso, live, e também tem um workshop agora do Product Owner, Product Manager, que também é uma boa opção. Então, assim, ouçam esses podcasts, tipo esse do Cabeça de Lab e outros podcasts da área também. Se vocês se identificarem, aí sim, parta para escolher o curso que melhor se adequa com a sua necessidade de conhecimento. Então, se tiver muito introdutório, não conheço nada, começar um curso de gestão, metodologias ágeis é legal, e depois ir para a parte de produto. E se você já está nesse universo de tecnologia, procurar um workshop, um curso gravado, se você tiver mais facilidade dentro dessa área, né? E mentorias também ajuda bastante para a fase de vocês de fazerem processo seletivo, começarem a praticar um pouco aí a gestão de produto.
Bom, gente, se você gostou do nosso papo, primeiro envia aí pros seus amigos, né? Ou para quem você acha que quer mudar para a carreira de produto, né? Compartilha aí com todo mundo. Nas redes sociais a gente tá como @cabecadelab, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tá ouvindo a gente aí pelo Spotify, avalie a gente com 5 estrelas, por gentileza. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tenho aqui os meus contatos para vocês me seguirem. Se tiverem dúvidas, quiser bater um papo, trocar uma ideia, querer saber mais sobre a área, podem me chamar no LinkedIn, Daiane Correia, Daiane com Y no final. E no Instagram, Diário de um PO, PO, tudo junto, Diário de um PO. E também, para quem quiser mais conteúdo, pode acessar aí o mentoriaagil.com.br. Tem um e-book super legal, que é o Real Product Owner, vocês podem jogar aí no Google também, que vai falar um pouco sobre o que é todo esse papel e a rotina do PO, que também pode ajudar vocês.
Legal. Bom, pessoal, eu sou a que menos participa de redes sociais, então se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, vocês podem me chamar no Face, é Thaisa Vivan, e a gente troca uma ideia lá. Mas eu agradeço muito a oportunidade, achei que foi muito bacana passar essa experiência do que a gente vem construindo de carreira e como é o nosso dia a dia de PM. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigada.
Boa. Obrigada aí, gente, pela participação. Foi muito show, viu? Valeu, gente. Até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.